Senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Consiste na audição regimental da Senhora Ministra da Saúde, nos termos do número 5 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Começo, pois, por agradecer à Senhora Ministra a disponibilidade. Aliás, estive cá já a semana passada numa audição ao requerimento, portanto, esta semana, sem os constrangimentos temáticos dos requerimentos e, portanto, na audição regimental, acompanhada que vem a Senhora Ministra, da Senhora Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, e do Senhor Secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Rocha Gonçalves, que igualmente cumprimento. Cumpre-me apenas recordar às senhoras e senhores deputados os termos desta audição, que está, aliás, prevista no regimento. Ela iniciar-se-á com uma intervenção da senhora ministra, que disporá, para uso da palavra, até 15 minutos, e seguir-se-á um conjunto de questões colocadas em duas rondas, a primeira das quais iniciá-la-á o maior grupo parlamentar da oposição, ou seja, irei dar a palavra ao grupo parlamentar do Chega, que lhe disporá de 7 minutos, e depois das respostas da senhora ministra, sendo certo que esta ronda pode ser seguida ou interpelada, portanto as questões serão colocadas e a senhora ministra disporá sempre do mesmo tempo do grupo parlamentar interpelante. Por ordem de crescente representatividade parlamentar, concluída essa ronda, iniciar-se-á de imediato a segunda ronda, em que, diferentemente da primeira, ela depende de inscrição individual de cada senhora e senhor deputado. Agradeço que seja feita chegar as inscrições até ao final da primeira ronda. Cada senhora ou senhor deputado disporá nessa ronda até 2 minutos e, em função do tempo gasto na formulação das questões, irei dar, depois de concluídas todas as questões nessa segunda ronda, a palavra à Sra. Ministra para responder e irá então dispor do tempo equivalente ao somatório dos tempos gastos na formação das questões. Não há questões metodológicas, não havendo então, e reiterando a todos e a todas os meus cumprimentos, a palavra à Sra. Ministra da Saúde para uma intervenção inicial. Sra. Ministra, até 15 minutos, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado também, mais uma vez, por aqui nos receberem para esta audição regimental. É sempre para nós um momento importante estar aqui convosco e, como sabem, um enorme prazer. O Serviço Nacional de Saúde precisa de reformas para poder continuar a garantir saúde de qualidade a todos os cidadãos. O Sistema de Saúde Português e o SNS, em particular, têm feito progressos significativos na melhoria dos cuidados de saúde, com um impacto muito relevante no aumento da esperança de vida dos portugueses e, em especial, na sua qualidade de vida. Mas existem problemas, evidenciados por indicadores objetivos, que apontam para problemas que são persistentes. Vivemos mais, mas com pouca qualidade de vida nos últimos anos de existência, dificuldades no acesso desiguais no território nacional, em média as famílias pagam mais pela saúde do que outros países da Europa, apesar do enorme esforço de investimento feito pelo Orçamento de Estado e que resulta dos impostos de todos nós. Ineficiências há muito conhecidas, sistematicamente apontadas e que têm sido difícil de combater. O combate à fraude, que deixou de existir de forma sistemática, tal como as normas de orientação clínica que garantem qualidade de tratamento a todos os cidadãos. Mas fizemos muitos progressos. Apesar destes progressos, é fundamental que se promova um processo contínuo de reforço e transformação do sistema, que se depara com desafios crescentes inerentes ao crescimento da procura de cuidados de saúde que a nossa demografia impõe com as migrações, ao reforço da sofisticação dos cuidados de saúde que os portugueses desejam e à aplicação dos desenvolvimentos de inovação na saúde, que são fundamentais para elevar a qualidade dos cuidados que os portugueses merecem. Investir mais em prevenção e cuidados de longa duração. Somos dos países que têm indicadores mais pobres nestas dimensões. A quando a sua tomada de posse, em abril de 2024, o 24º Governo Constitucional encontrou o pilar fundamental do nosso sistema de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, com dificuldades significativas. A generalização das unidades locais de saúde, realizada sem debate público, sem evidência das vantagens e sem o envolvimento dos profissionais do setor, implementada implementada num contexto de extinção das administrações regionais de saúde e sem estarem assegurados os necessários reequilíbrios entre instituições do Ministério da Saúde, era um exemplo de disfuncionalidade instalada no modelo de governação do Ministério. A enorme conflitualidade laboral entre os profissionais de saúde e o Ministério, com as suas carreiras estagnadas há vários anos, alguns há mais de 20 anos, com uma depauperada capacidade de atração e retenção dos profissionais no SNS, que se mantinham muitas vezes sem a valorização e as condições de trabalho necessárias e impunha soluções imediatas, apesar do impacto orçamental que tais soluções impunham, como se constata, em 2024 e em 2025. E, não menos importante, a estagnação dos investimentos em infraestruturas e equipamentos, fruto das cativações de 8 anos de governação, com um PRR em execução de 2% e que impedia ao Serviço Nacional de Saúde de implementar melhorias nas condições de trabalho e na disponibilização de novos equipamentos e tecnologias de diagnóstico e cirurgia indispensáveis à eficiência e qualidade das práticas de saúde. Assim, nos primeiros 60 dias de governação, o 24º Governo Constitucional apresentou o Plano de Emergência e Transformação da Saúde, que, com a duração de 2 anos de implementação, visava dar resposta aos problemas urgentes, evitando a ruptura imediata de serviços críticos que estavam ameaçados e, simultaneamente, iniciar reformas estruturantes de afirmação do Serviço Nacional de Saúde enquanto pilar do sistema de saúde. Aproveito esta audição para relembrar as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro, na cerimónia de apresentação do Plano de Emergência e Transformação da Saúde, ocorrida a 29 de maio de 2024, repor a verdade do que sempre afirmámos, e cito: quero nesta ocasião dizer aos portugueses e portuguesas que não temos nenhuma pretensão de vender a ilusão que amanhã, nos próximos meses, todos os problemas que são muitos, profundos e estruturais do Serviço Nacional de Saúde vão ser resolvidos. É preciso falar a verdade, há muita coisa que só se resolve com o tempo. Ao fim de apenas 1 ano e meio, em que a intervenção se focou nas emergências do sistema e na preparação do seu novo ciclo, apesar da interrupção governativa, os resultados que gostaria hoje de assinalar. Ao dia de hoje, cerca de 63% das medidas do plano estão concretizadas e com os ajustamentos necessários à sua total e completa implementação. Ao nível do acesso, garantiram-se mais consultas hospitalares, com um aumento de 700 mil consultas em 2024 face a 2023. E nos primeiros 6 meses de 2025, ultrapassámos os 7,2 milhões de consultas, 41 mil consultas por dia. Realizaram-se também mais cirurgias gerais, com um incremento de 5% no mesmo período. Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde estão, em média, a realizar 2.300 cirurgias por dia. Tal como era esperado, com a implementação do OncoStop, impacto mais significativo, naturalmente, foi observado na cirurgia oncológica, com tempos médios de espera para uma cirurgia oncológica a reduzirem-se de 51,83 dias em junho de 2024 para 32 dias em fevereiro de 2025. E este ano, até maio, fizeram-se 34 mil cirurgias a doentes oncológicos, o que corresponde a mais 6% face a 2024. Nos cuidados de saúde primários, temos hoje uma taxa de cobertura de 85,7%, de médicos de família atribuídos, entre dezembro de 2024 a agosto de 2025, contrariando a tendência de diminuição dos últimos 4 anos. E quero dizer-vos que entre abril de 2024 e agosto de 2025, mais 326 mil utentes tiveram acesso a médico de família. Exemplos, por exemplo, como Ovar, Alveázar, Arruda dos Vinhos, em que todos os utentes passaram a ter médico de família e nenhum tinha médico de família. E Alenquer com melhorias significativas ou mesmo Valpaços. Também 5 unidades de saúde familiar no Oeste ficaram com uma cobertura total, a saber, Arandas e Arcos de Murta, em Torres Vedras, em Peniche, São Sebastião, concretamente na Lourinhã, Rafael Bordal Pinheiro, nas Caldas da Rainha. Devido à alteração demográfica nos últimos 7 anos, a população estrangeira residente quase quadruplicou, tendo-se inscrito e utilizado o SNS pelo menos uma vez, na altura, em 2017, senhores deputados, 405.385 pessoas. Em 2024, 944.143, e já ultrapassámos 1 milhão. O número de consultas em cuidados de saúde primários passou de 326.439 em 2017 para 1.408.683 em 2024. E vamos, neste momento, com muitas mais. Por isso, ainda temos muito a fazer nos cuidados de saúde primários para que sejam efetivamente a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo para conseguir acompanhar um dos maiores choques demográficos de sempre na população portuguesa. Até final do ano será iniciado um novo regime de convenções com médicos de família para dar resposta a quem ainda não tem médico de família. Além das unidades modelo C, é uma outra forma de alargar a cobertura de medicina geral e familiar a quem mais dela precisa. E estamos muito abertos a avaliar a proposta da Ordem dos Enfermeiros de garantir a vigilância das grávidas de baixo risco pelos enfermeiros especialistas em cuidados de saúde materna e obstétrica para as mulheres sem médico de família, em articulação com a medicina geral e familiar e com as unidades obstétricas hospitalares, com protocolos acordados e definidos pelas normas da Direção-Geral da Saúde. As grávidas não podem estar sem vigilância, os enfermeiros especialistas têm uma importância fundamental na saúde materna e obstétrica e esta é já uma realidade em muitos países. E não há nenhuma razão para que não seja também um modelo em Portugal acordado entre todos nós. Conseguimos assegurar um dos invernos mais tranquilos dos últimos anos, sem filas de ambulâncias à porta dos hospitais, com diminuição do número de utentes nos serviços de urgência, uma diminuição em média de 15% nos tempos de espera, com reduções mais significativas, é verdade, nos doentes triados como laranjas, que são aqueles doentes, como sabem, mais graves, sem ser os vermelhos, que são diretos, com os que vêm pela emergência médica, com uma redução de 36%. A campanha de imunização do vírus sincicial respiratório traduziu-se numa diminuição de cerca de 25% de internamentos pediátricos. Em suma, o plano de inverno demonstrou que o Serviço Nacional de Saúde consegue responder quando os picos de procura sazonais acontecem, desde que haja um planeamento e um investimento reforçado nessas épocas. Começou hoje a campanha nacional de vacinação, que consta do plano de inverno e que convocamos os portugueses a aderir e os profissionais de saúde, sobretudo os mais velhos, que têm indicação para vacinação contra a gripe e Covid, e também agora para as crianças, no caso da gripe, que será entre os 6 e os 23 meses. E não foi só o inverno que correu bem. O plano de verão também não teve sobressaltos. Entre 1 de junho e o final de agosto, houve uma redução global de 41% nos números de dias de encerramento de urgências. A verdade é que no dia 15 de agosto, que é sempre um barómetro para todos nós na saúde, o pior dia do ano devido a férias e feriados, em 2024 nós tínhamos 3 urgências obstétricas com problemas. Em agosto de 2025 tínhamos 8. As urgências pediátricas, em 2024, neste mesmo dia, tínhamos 4 com problemas, em 25 tínhamos 2. E as urgências gerais, em 2024, tínhamos 4 com problemas e em 2025, 0 com problemas. E, como sabem, neste momento, e falaremos certamente disto, temos dificuldades ainda com algumas urgências obstétricas e, naturalmente, que as urgências regionais serão uma resposta importante a esta matéria. Nos rastreios oncológicos, ajustámos de 25 para os 30 anos o início do rastreio do cancro do colo do útero, devido ao impacto da vacinação do HPV, e alargámos dos 60 para os 69 anos e dos 45 anos para os 74 anos o rastreio de cancro de mama e vamos iniciar o rastreio de cancro do pulmão. Foi executado mais 20% do PRR da saúde até agosto de 2025. Estão em curso, já em fase de lançamento, 461 intervenções nas unidades de saúde do SNS, 700 milhões de euros de PRR, em articulação com os municípios. Não seria possível sem os municípios. E a resposta do SNS à doença aguda foram objeto de reestruturação, criando uma rede de observação fora dos serviços de urgência hospitalar, através, como estava aliás no programa de emergência, através do alargamento do ligante salve-vidas e dos horários dos cuidados de saúde primários a 27 das 39 ULS, criação de centros de atendimento clínico por todo o país, mais de 25, novos modelos de referenciação para outros níveis de cuidado, o caso dos serviços de atendimento complementar nos centros de saúde, criação de consultas abertas nos hospitais. O exemplo destas medidas são os novos modelos de urgência na obstetrícia, ginecologia e na pediatria, com pré-triagem que vamos alargar a todas as urgências obstétricas nacionais proximamente. Atingiu-se a comparticipação a 100% dos medicamentos para os beneficiários do complemento solidário para idosos e demos resposta ao aumento de comparticipação gradual de medicamentos para os antigos combatentes, com particular destaque para a medicação associada ao trauma de guerra. Foi assinado um acordo com o setor social e solidário, através da União das Misericórdias, para devolver aquilo que tinha sido interrompido, nomeadamente hospitais às misericórdias, porque achamos que o setor social pode e deve fazer mais para não deixar doentes em lista de espera para consulta e cirurgia e também nos cuidados de longa duração. E, naturalmente, o INEM, iniciámos a transformação da emergência médica em Portugal. A Comissão Técnica Independente que nomeámos iniciou o seu trabalho de apoio a esta reforma. O INEM desenvolveu um plano de recuperação que inclui, entre as medidas relevantes, um acordo com as escolas médicas no âmbito da formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar, a dedicação em concurso internacional de aeronaves de emergência médica e o desenvolvimento de soluções digitais de apoio ao CODU. Abrimos também concurso, como sabem, para 200 técnicos e também no próximo dia 6 de outubro iniciam-se mais formações, está a decorrer mais um concurso para mais 200 técnicos que, se tudo correr como esperamos, podem iniciar a sua formação em janeiro de 2026, também com os bombeiros e portugueses, bombeiros portugueses e a Cruz Vermelha fizemos protocolos de acordo para reforçar os meios de emergência médica em todo o território nacional. Os mecanismos de apoio à investigação clínica também e à aprovação de novos fármacos, e queria quase já a terminar dizer que arrancou no passado dia 10 a linha de prevenção para o suicídio, honrando as decisões da Assembleia da República, e só nos primeiros 6 dias a linha atendeu 581 pessoas. O SINAC está em fase de testes para substituir o SIGIC e em 3 unidades de saúde, no IPO de Lisboa, em Guimarães e em Coimbra, trará mais transparência, vai permitir a cada cidadão acompanhar em tempo real a sua posição nas listas de espera. Isto é mais do que tecnologia, é um salto qualitativo na relação entre o Estado e os cidadãos, colocando-se nos centros das decisões, porque vão poder optar exatamente pelo local onde querem ser operados ou onde querem ter a sua consulta. Naturalmente que falaremos certamente durante esta audição das urgências regionais, novos hospitais, termino com os novos hospitais e outros investimentos que estão em curso, como sabem, Hospital Todos Santos, Hospital Central do Algarve, Hospital do Oeste, Hospital de Barcelos Pozente, Seixal, abrimos já o novo Hospital de Sintra em parceria com o município, que foi quem fez o investimento maior no hospital, e garantimos que o novo Hospital de Évora, o Central do Alentejo, será uma realidade em 2027. E muitos outros que eu agora, porque também estou a esgotar o tempo, não tenho oportunidade de referir, mas depois, naturalmente, poderemos falar durante toda esta sessão. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, nesta casa existem vozes que constantemente anunciam o colapso do Serviço Nacional de Saúde, mas a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde não colapsa, porque é sustentado todos os dias pelo trabalho incansável dos seus profissionais e pela confiança dos portugueses. O SNS colapsará se o mantivermos como recebemos, sem reformas e sem futuro. O que compete a este Governo é do tal dos meios e da organização. Esta é a nossa responsabilidade, sabendo que as reformas levarão tempo. O SNS que temos hoje levou 45 anos a construir. Aquilo que hoje já está em transformação permitirá nos próximos 45 anos que possamos dar saúde a todos os portugueses. Esse é o fim último do Serviço Nacional de Saúde. Garantir a saúde dos portugueses não tem outra missão e é por isso que o preservamos e o reforçamos. Não é por nenhum outro motivo, porque os portugueses são o alfa e o ômega do nosso investimento em cuidados de saúde. Nos últimos 2 segundos que me restam, queria dizer-vos que acabei de vos demonstrar que o SNS tem futuro e também que contaremos com todos para fazer estas reformas, desde o setor social e solidário ao privado e às autarquias. Esta é uma tarefa gigantesca que convoca todos, também todos os partidos políticos, aqueles que querem o bem das suas comunidades e que não se perdem na dialética política, muitas vezes já desajustada aos tempos que vivemos. Muito obrigada, Srs. Deputados, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos então dar concluída a intervenção inicial da Sra. Ministra. Iniciar a primeira ronda, como há pouco referi, iniciá-la a o maior grupo parlamentar da oposição, o Sr. Deputado Rui Cristina do Chega, dispõe até 7 minutos. Permito-me só chamar a atenção de que a Sra. Ministra disporá sempre do mesmo tempo do grupo parlamentar interpelante e, portanto, não esgotando o interpelante o tempo que lhe está atribuído, é expectável que volte a questionar e, portanto, a Sra. Ministra também gerirá como aprouver o tempo que lhe está disponível, mas desejavelmente guardando tempo para responder às perguntas subsequentes. Sr. Deputado Rui Cristina, cumprimento, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, caros deputados. Sra. Ministra, vou dividir a minha intervenção em 2 blocos, por isso peço-lhe que tente acautelar o tempo para que se possa responder aos dois blocos. Senhora Ministra, a decisão de concentrar as urgências da obstetrícia da Margem Sul no Hospital Garcia da Horta, retirando-as ao Hospital do Barreiro, tem gerado muita controvérsia. É algo que é inegável e, segundo o que foi divulgado na comunicação de imprensa, a medida assenta na mobilidade forçada de obstetras do Hospital do Barreiro por despacho ministerial, sem diálogo nem negociação com quem trabalha no terreno. A Ordem dos Médicos considerou a decisão, e passo a citar, absolutamente lamentável. O bastonário disse que, passo a citar, a Ordem dos Médicos censura qualquer tipo de intervenção colocada logo à partida, desta forma, e a FNAM manifestou estar frontalmente contra esta medida, dizendo que não se resolve a escassez dos especialistas e que pode acelerar a saída dos profissionais para fora do Serviço Nacional de Saúde. Da mesma forma, também são suscitadas sérias preocupações sobre o impacto desta concentração no acesso aos cuidados de proximidade, que obriga utentes dos concelhos como Barreiro, Montijo, Moita, a percorrerem distâncias maiores em situações de emergência obstétrica. Esta concentração de serviços pode organizar escalas, mas impor à força corrói confiança e desvaloriza profissionais e agrava assimetrias. Também na sexta-feira passada, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou enfrentar as urgências de ginecologia e obstetrícia por decreto, ou seja, com decisões autoritárias, mobilidade forçada e todas as possibilidades em cima da mesa. Entendemos a urgência, mas não concordamos com a governação à pressa, porque resolver um turno não chega para salvar um sistema ou um Serviço Nacional de Saúde, porque sem transparência, sem participação e sem uma avaliação independente, arrisca-se a desmotivar e a empurrar realmente os profissionais de saúde para fora do SNS e prejudicar também quem mais interessa, que neste caso são os utentes, que já estão fragilizados. Estamos perante respostas, o que lhe pergunto é se estamos perante respostas excepcionais ou uma mudança estrutural, e se este é o novo paradigma, onde é que estão os estudos e os impactos que irão ter com este tipo de medidas? Preparei aqui um bloco de 7 perguntas, vou começar pela primeira. Que estudos e pareceres sustentam a concentração exclusiva no Garcia da Horta e como é que foi medido o impacto no acesso de proximidade? Pois, porque se escolhe mobilidade forçada em vez de incentivos, contratação célere, contratos atrativos e reforço de equipas e de rede colaborativa entre unidades. Pois, também se considera compatível com boa governação decidir unilateralmente, sem negociação, como já aqui foi dito, e sem transparência, um calendário público e avaliação independente. E com obstáculos concretos nas negociações justificam esta via impositiva e a resistência, gostava de saber se a resistência é corporativa ou decorre de riscos clínicos, condições de trabalho e de escalas, e se esta unilateralidade aplica só à obstetrícia ou se vai estender às outras áreas do SNS. E se não receia que este tipo de conflito vá trazer a fuga dos profissionais e vai inverter aqui os objetivos que desejamos alcançar, porque na nossa perspectiva do Chega, o SNS precisa de reforma, de soluções, precisamos de estabilidade, de planeamento, respeito também pelos profissionais e não de imposições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Dispõe também de 7 minutos, embora o Sr. Deputado ainda tenha tempo para questionar. Sra. Ministra, a palavra é sua.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cristina. Vou responder a todas as questões que colocou. Em primeiro lugar, estudos e pareceres. Deixe-me dizer-lhe que eu tenho aqui na mão o parecer sobre a concentração de urgências de obstetrícia e ginecologia, BP Blocos de Partos, da Comissão Nacional de Saúde da Mulher e da Criança, onde, como sabe, estão distintos peritos nas áreas quer da saúde materno-infantil. E quero apenas ler uma frase do preâmbulo do parecer, o resto, enfim, não divulgarei, mas, e que diz exatamente o seguinte: a Comissão Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente avaliou detalhadamente as distâncias e o tempo médio de deslocação rodoviária entre as diversas unidades hospitalares, bem como o grau de diferenciação de cada uma delas. No entender desta Comissão, não é benéfico para a confiança da população nos cuidados de saúde, nem nem para a qualidade dos cuidados obstétricos e ginecológicos prestados que se mantenha o atual funcionamento irregular de algumas urgências e blocos de partos. Os encerramentos repetidos causam uma marcada insegurança na população, a qual necessita de se manter permanentemente informada dos períodos de abertura e de encerramento e vive na permanente incerteza sobre qual instituição da saúde a que pode recorrer no caso de necessidade. Por isso, esta Comissão entende que é preferível uma solução com maior estabilidade temporal, que seja reavaliada, periodicamente, naturalmente, e que dê maior confiança à população e que proporcione maior segurança na resposta assistencial. Ou seja, isto é a primeira parte da pergunta, estudos e pareceres. Naturalmente, nós temos a Comissão a trabalhar connosco. Depois, aquilo que veio na imprensa, eu tenho que lhe dizer, e isso responde já a uma série de perguntas que o Sr. Deputado fez o favor de me fazer, é pura e simplesmente não é verdade. Não há nenhum despacho preparado para fazer mobilidade à força. O que está a ser preparado no seio do Governo e que envolve vários ministérios, e não só o Ministério da Saúde, porque esta é uma reforma, é exatamente, digamos, um diploma, é muito mais do que um despacho, é um diploma que efetivamente até tem que ser promulgado, portanto está a ver, não é? É um diploma que está exatamente a estudar as condições em que estas urgências regionais, agora são as de obstetrícia e ginecologia. Depois, respondo já, poderão vir a ser outras, nós temos problemas com outras também, em termos de falta de recursos humanos. E, portanto, é isso basicamente, ou seja, se me permite, não vou usar mais tempo, respondo a tudo. Não vai ser forçado. É obrigatório haver negociação com os sindicatos, nem sequer é uma possibilidade não haver negociação com os sindicatos. Porquê? Porque esta legislação prevê que para esta mobilidade se faça uma coisa que, deixe-me dizer-lhe, no Norte já há muitos anos que há urgências metropolitanas, aqui em Lisboa também há algumas, nunca ninguém, entre com protocolos entre instituições, é verdade que nunca ninguém compensou estes profissionais de fazerem as suas deslocações, mas este diploma está exatamente a estudar um regime que possa também não só minimizar o impacto que estas deslocações, quando forem necessárias, podem ter, mas também, eu diria, de alguma maneira, estimular um pouco aquilo que é este trabalho em equipa, porque se destina não só a médicos, mas também a enfermeiros e a técnicos de saúde. E, portanto, é tudo quanto lhe posso dizer. O que vem na imprensa não é verdade, e eu tenho que dizer isto desta maneira aberta.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Prosseguimos, ainda uso a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Ministra e Sr. Presidente. Não posso deixar também de enaltecer a notícia de que os enfermeiros especialistas vão acompanhar grávidas sem médico de família. É um passo certo. É também uma vitória das propostas que temos vindo a apresentar na Assembleia da República. Em julho apresentamos o nosso projeto de resolução para otimizar o trabalho dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica no SNS e hoje o Governo segue o caminho que apontamos. Estes profissionais têm formação técnica e científica para acompanhar as gravidezes de baixo risco, conforme também defende a ordem dos enfermeiros. Não é uma solução de recurso, é sim uma gestão inteligente de recursos qualificados, com foco na qualidade e na segurança dos cuidados. E que iremos continuar a apresentar soluções concretas para os problemas estruturais da saúde em Portugal. Também quero abordar o último tema, que tem sido muitas vezes escurado, que é os cuidados continuados. Os cuidados continuados são muitas vezes secundarizados, até terciarizados, e não podem nem devem ser esquecidos, e sem eles o SNS falha na transição entre a alta hospitalar e as vidas a vida em casa, e subcarrega famílias. A execução do PRR nesta área, segundo a Associação Nacional de Cuidados Continuados, está em risco grave. Poderemos perder mais de 100 milhões de euros em fundos europeus. Não é apenas desperdício financeiro, é uma oportunidade perdida para cumprir carências estruturais num pilar que é essencial para a saúde em Portugal. Mais de metade da verba destinada poderá ficar por executar devido a atrasos com obras que dificilmente irão terminar até junho de 2026. Em Lisboa e Vale do Tejo, o quadro é crítico, é grave. Está em causa cerca de metade da meta, mais de 2.000 camas de cuidados continuados, e as causas estão identificadas, que é o subfinanciamento, ou seja, com participações que cobrem apenas 30% dos custos reais, é os avisos tardios, é a análise morosa das candidaturas e licenciamentos sem vias expeditas. Reconhecem-se também, nós reconhecemos que há atrasos herdados, mas falta mas também nos apercebemos que há falta de impulso político para desbloquear processos. Pior, muitas instituições avançaram motivadas por incentivos oficiais, mesmo conhecendo-se as barreiras à sua execução. E neste momento, num momento de pressão sobre os hospitais, o envelhecimento da população portuguesa e aumento das dependências, falhar nos cuidados continuados é falhar no Serviço Nacional de Saúde, não é? Acho que estamos todos de acordo. Assim, coloco-lhe questões diretas. Confirma o risco de perda superior a 100 milhões no PRR para cuidados continuados e que medidas imediatas estão em curso para evitar e se considerou procedimentos acelerados de licenciamento junto da Comissão Europeia, extensões de prazo ou reprogramação para proteger projetos aprovados e como é que vai apoiar as instituições que já investiram recursos próprios e hoje arriscam ficar fora do prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu senhor deputado. A palavra à senhora ministra para responder. Dispõe de 3 minutos e 30 segundos.
Senhor Presidente, há um...
Certíssimo. Então, a palavra ao senhor secretário de Estado. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, muito boa tarde. E obrigado pela questão. PRR, Rede Nacional de Cuidados, estamos de acordo em muito, na importância da rede, na importância que o PRR tem, não só para colocar dinheiro no sistema e realizar investimento que era absolutamente necessário, mas também para transformar e para mudar a forma como tratamos os nossos doentes e designadamente... E designadamente nesta componente dos cuidados fora do hospital e no ambiente mais adequado. A rede ou as redes beneficiaram já ou já cumpriram metas na área, por exemplo, dos domicílios, só rapidamente duas linhas, dos domicílios, portanto o PRR domiciliário já atingiu o seu objetivo, o regulamento relativo à formulação dos apoios também já foi aprovado e o que está em causa e aparece nas notícias a semana passada tem a ver com o PRR relativamente a 7.400 novos lugares, ou seja, camas, que um conjunto de entidades, sobretudo privadas, sociais, apresentaram a concurso e que foram contempladas. Dessas, 876 desistiram da candidatura, e aqui a expressão é desistiram, porque compete ao Serviço Nacional de Saúde e ao Ministério olhar para isto numa lógica integrada, compete aos privados fazer a avaliação da sua oportunidade de investimento, perceber a questão dos licenciamentos, programar a sua atividade e, sobretudo, projetar aquilo que vai ser a continuidade das instituições, depois das obras, depois das camas que são infraestruturas instaladas, nomeadamente naquilo que diz respeito aos custos com o pessoal, à possibilidade que têm de ter doentes, de ter utentes para essas camas e à relação com o conjunto de entidades. Isto vai variar de geografia para geografia, mas de qualquer maneira depois fica, depois do incentivo aprovado, fica à consideração das instituições prosseguirem ou terem a faculdade de desistir. Desistir desejavelmente antes de iniciarem as obras, que foi o caso aqui, porque se iniciassem e depois não concluíssem, o que ia acontecer de acordo com as regras é que aquilo que haviam investido até então, pois não teriam possibilidade de o ressarcir. E isto é o cenário relativamente não a metade, mas relativamente a 876 camas, como digo, em que as entidades promotoras comunicaram a desistência da candidatura. Certo. Do nosso lado, acompanhar, incentivar as entidades ou ajudá-las naquilo que forem as dificuldades e estiver ao nosso alcance, de qualquer maneira, em termos gerais, manter do ponto de vista de política governativa o objetivo da criação de novos lugares, não obstante, por vezes, avaliarmos a necessidade de reafetar verbas, como disse, e bem, é uma medida de boa gestão para que no fim disto não se perca um único euro e a nossa convicção termina o PRR na entrega das metas no primeiro semestre do próximo ano. A nossa convicção é de que estas verbas não vão ser perdidas, estas verbas vão ser aproveitadas nestas camas, salvo as 876 que já desistiram, algumas que se juntem a este lote, mas de que não tenho notícia. E as que não forem utilizadas em nova construção, faltam 9 meses, conceber projetos pô-los a concurso talvez não seja viável, mas seguramente na requalificação vão ser utilizadas. E na requalificação estamos a falar de requalificar entidades que, por vezes, já estão bastante desgastadas e falamos, portanto, da melhoria da condição de instituições que já existem e que vão poder continuar abertas e a prestar bons cuidados. E estamos, sobretudo, a falar de poder utilizar estas verbas sem que elas sejam perdidas. Portanto, com o mesmo ânimo e a mesma determinação, aproveitando de resto algumas das sugestões.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Prosseguimos agora, como há pouco referi, retomando a ordem crescente de representatividade parlamentar. Irei dar a palavra de imediato ao grupo parlamentar do PSD, que disporá até 8 minutos e que sinalizou à mesa que irá dividir o tempo que está a ser por mais que um Sr. Deputado. Aí começará o Sr. Deputado Miguel Guimarães. Cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra da Saúde, Srs. Secretários de Estado. Deixem-me começar pela questão das notícias. Mais uma vez, o Dr. Rui Cristina fala de notícias, daquilo que é a espuma dos dias, daquilo que vai aparecendo na comunicação social, sem ter sequer a preocupação de verificar se os dados reais são ou não são estes. Pegando um pouco naquilo que eu disse uma vez em plenário, faz parte daquilo que são os 3Ds, é o D da demagogia do Chega que nós temos em cima da mesa. Mas deixem-me dar aqui uma pequena nota relativamente, por um lado, àquilo que a Sra. Ministra já disse, mas por outro lado, relativamente àquilo que são as maternidades, ou seja, os cuidados de saúde materno-infantis e obstétricos. Na verdade, nós falamos muitas vezes de serviços de urgência e de maternidades que estão encerradas e que provavelmente na Península de Setúbal, que podem encerrar a maternidade do Barreiro, que podem encerrar a maternidade de Setúbal, isto cria expectativas falsas nas pessoas. O que é que aconteceu no norte do país há uns anos atrás com a chamada urgência metropolitana ou urgência regional? O que aconteceu foi verificar exatamente qual era a afluência dos doentes, ou neste caso das grávidas, aos serviços de urgência e em função disso, tendo todos os indicadores dos vários hospitais do Grande Porto, formular uma urgência em que, nos períodos de menor afluência, há menos urgências abertas e as pessoas cooperam umas com as outras, dentro daquilo que é um princípio basilar e fundamental, que é defender os cuidados integrados e não cuidados fragmentados, como muitos senhoras e senhores deputados têm defendido nesta Assembleia da República, como aliás se viu no projeto de lei que recentemente o Chega apresentou neste plenário. E por isso conseguiu-se concentrar, de facto, algumas urgências, eu diria que foi a maior parte das urgências, conseguiu-se aumentar a eficiência daquilo que nós fazemos na saúde e conseguimos resolver o problema de dizer que hoje ou amanhã a urgência A ou B está encerrada o dia todo ou à noite. Ora bom, neste caso, aquilo que a nossa ministra tem defendido várias vezes não é encerrar a urgência do Barreiro de uma vez por todas, não é encerrar a urgência de Setúbal, é que as urgências funcionem, mas que nos períodos de menor afluência possam ser concentradas na urgência de Almada ou na urgência de Setúbal, enfim, a decisão será sempre da Sra. Ministra, provavelmente na maior urgência da Península de Setúbal. E isto é o que nos deve preocupar, é nós temos de facto urgências a funcionar de forma regular, de forma a que as pessoas saibam exatamente o que está a acontecer e é esta preocupação que está em cima da mesa. E é neste sentido, Sra. Ministra, que eu lhe deixava aqui uma pergunta, tendo em conta aquilo que é o processo integrado de cuidados de saúde que temos que oferecer aos portugueses. E a pergunta vai no sentido que esta reforma que tem falado várias vezes, que já várias vezes explicou, mas que muitos deputados ainda não perceberam, significa, em termos de planeamento, a expansão do modelo que hoje já existe a norte ou por todo o país e se a legislação que está a ser negociada neste momento com os sindicatos é uma negociação para aplicar apenas na Península de Setúbal, ou se é para expandir a todo o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder. Faça favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Começando pela última parte da sua pergunta, naturalmente que esta legislação que está a ser feita, não é? Trata-se de um decreto-lei, é para ser aplicada, ou é aplicável, os mesmos princípios são aplicáveis a todas as urgências de ginecologia e obstetrícia, que são aquelas que nós, neste momento, já temos a rede de referenciação, quer de cuidados, quer de rede de referenciação de urgências. E, portanto, com base nestes estudos que tinham que ser feitos previamente, além daquilo que nós sabemos, obviamente, e que está à vista de todos, nomeadamente na Península de Setúbal, as grandes dificuldades de manter até neste momento as urgências em rotação uma aberta, tivemos essa situação, agora não estamos a ter, mas tivemos dois fins de semana atrás, e, portanto, a resposta é sim, naturalmente esta legislação vai-se fazer para se poder aplicar. Agora, nós não vamos aplicar ao mesmo tempo em todo o país. Vamos começar, naturalmente, pela Península de Setúbal, vamos começar por Lisboa e Val do Tejo e depois iremos para as outras regiões. Isto porque, exatamente pelo que disse, nós ainda não começámos a negociar com os sindicatos porque ainda não temos os princípios do diploma completamente estabilizados no seio do governo. Vários ministérios estão envolvidos nesta reforma, apesar de estarmos a trabalhar muito rapidamente, mas esta é a realidade. E depois precisamos também de ouvir, naturalmente, as ordens profissionais. É uma audição necessária, não é obrigatória, mas é necessária, quer da ordem dos médicos, quer da ordem dos enfermeiros. E temos também depois uma obrigatória, aí sim, negociação com os sindicatos, antes até do próprio decreto-lei ir, digamos, a reuniões de secretários de Estado. E, portanto, isto para dizer o seguinte, obviamente que isto não acontecerá de um dia para o outro. Há aqui todo um processo legislativo que tem que ser feito e que tem que ser cumprido. O que o diploma, posso dizer, vos prevê é que há um momento também de avaliação. Ou seja, à medida que nós vamos fazendo este trabalho, há um momento de avaliação sob o ponto de vista, digamos, daquilo que é a eficácia desta regionalização das urgências. Só dizer mais uma coisa que é relevante. Além daquilo que o Governo está a fazer e das audições ou negociações, as duas coisas que vai ter, a Comissão Nacional de Saúde da Mulher e da Criança e a Direção Executiva do SNS vão estabelecer conversas com os diretores de obstetrícia e ginecologia de todas estas urgências e com os profissionais, porque naturalmente essas conversas, nós na Península de Setúbal durante este ano e meio já tivemos a oportunidade algumas vezes de conversar, e eu própria até pessoalmente, com os diretores de obstetrícia dos três hospitais e com os diretores clínicos e com os presidentes, mas também tem que haver aqui uma conversa entre pares, não é? Os enfermeiros a mesma coisa, porque isto aplica-se, não é, a toda a equipa, e com os técnicos de saúde também. E por isso a resposta é esta, senhor deputado. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora ministra. Prossegue ainda o grupo parlamentar do PSD. Desta feita, a senhora deputada Ana Oliveira. Faça favor.
Obrigada, senhor presidente. Começo por cumprimentar a senhora ministra e os senhores secretários de Estado. Falar de saúde é falar também de coesão social, é falar de segurança, é falar de equidade. É também, por isso tudo, sinónimo de proximidade, é capacidade de resposta, é dignidade por cada cidadão, independentemente do lugar onde vive. E por isso, e também sei que a senhora ministra também falou no início da sua intervenção, a interligação entre o Governo Central e as autarquias locais é determinante para a concretização de políticas públicas de saúde diferenciadas, eficazes e, sobretudo, próxima das pessoas. E é este o assunto que quer trazer ao debate, as políticas de proximidade. Porque, de facto, é nas autarquias, com o envolvimento dos seus parceiros sociais e de toda a comunidade, que reside o conhecimento do território, das suas fragilidades e também das suas potencialidades. E é dessa colaboração que nascem as soluções mais adequadas. O Plano de Recuperação e Resiliência tem sido um instrumento fundamental desta matéria, ao disponibilizar meios para a reabilitação e construção de novos centros de saúde, assim como para a expansão da rede de cuidados continuados integrados. Permita-me, perante isto, dar um exemplo muito concreto e que conheço bem. O trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, um exemplo entre muitos outros que acontecem no nosso país. A Figueira da Foz mostra-nos que quando há visão, planeamento e cooperação institucional, é possível concretizar projetos que melhoram a vida das pessoas, especialmente das que mais precisam. Mas, num passado recente, em governos do Partido Socialista, eu sei que o Partido Socialista não vai gostar do que vou dizer, mas é uma realidade, questionados pelos fechos regulares em algumas freguesias da Figueira da Foz de serviços de saúde de proximidade, as respostas que nos davam era que era para fechar. Era simples, encerrava-se e pronto. E os utentes? Isso cada um teria que safar como pudesse. Hoje a realidade é outra e o futuro será muito mais justo. Centros de saúde vão ser reabilitados e outros serão concretizados de raiz. Esta é a realidade que se vai acompanhando hoje com o seu governo. Mas há mais. Camas de cuidados continuados. Na Figueira da Foz, nem pensar, dizia o governo do Partido Socialista. A regra e o esquadro ditavam que não. Mas sabem de uma coisa? Este governo não cruza os braços, avalia, executa e a Figueira da Foz terá camas de cuidados continuados integrados. Porque precisa, porque é fundamental para este concelho e para os concelhos vizinhos ter esta resposta diferenciada. Por isso, mais do que uma pergunta, reforçar que é sem dúvida o caminho que este governo deve seguir, o caminho onde o governo e as autarquias caminham lado a lado, partilhando responsabilidades e construindo uma rede de saúde pública mais justa e acessível, uma rede que chegue a todos, sem exceções. Por isso que continue o seu trabalho, que não sendo fácil, é possível a bem de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra, Sra. Ministra. Sr. Deputado Miguel Guimarães. Sr. Deputado Miguel Guimarães, ainda dispõe de tempo. Senhor, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos novamente. Vou usar aquele minuto e 15 segundos que temos para lembrar que neste período relativamente curto de governação que o AD tem tido, conseguimos de facto reduzir de forma clara aquilo que são os tempos de espera na saúde. Não só alguns dos números que a Sra. Ministra já nos apresentou hoje, como os tempos de espera nos serviços de urgência, nomeadamente para os doentes prioritários, aqueles que são classificados com tira laranja, que é em cerca de 35%, o tempo de espera para a cirurgia oncológica, que passou num período de 6 meses de 52 dias para 34 dias, o tempo médio de espera, o que significa que a maioria dos doentes com patologia oncológica é operado dentro dos tempos máximos de resposta garantidos, mas também reduziu os tempos de espera para meios complementares de diagnóstico e terapêutica, que tão importante é para termos o diagnóstico do doente e o poder tratar, valorizou a carreira dos profissionais de saúde e iniciou a refundação do INEM. Mas deixem-me dar aqui uma nota que é importante, é que nós hoje temos mais profissionais de saúde no SNS e mais médicos do que o que tínhamos. E a sensação que eu tenho é que há mais médicos a optar por ficar ou regressar ao SNS.